Advogado, professor, e não precisa mais nada, mas eu não queria deixar de falar alguma coisa sobre o professor Simão, meu amigo, que é um dos grandes nomes da civilística hoje, com toda a razão e com todos os méritos. É uma pessoa que a gente sempre lê para aprender, aprendo muito com ele. Teve um papel relevantíssimo na pandemia para falar de temas espinhosos, especialmente da revisão dos contratos. Eu lembro do professor Junqueira, que ele falava, até no texto dele sobre dignidade, ele falava que a gente tinha acabado de passar uma discussão do grupo dos quatro, ele chamava o grupo dos quatro de interesse público, ordem pública, função social e boa-fé objetiva. E agora temos que discutir a dignidade humana, porque tudo é dignidade humana. E eu lembro do professor Simão também falando isso. Agora todo mundo quer rever contrato, rever contrato, rever contrato com base em qualquer fundamento, né?
É isso.
E conversei com ele antes, ele falou que vai falar sobre isso e eu quero mais uma vez aprender consigo. Professor Simão, muito obrigado, tenha a palavra.
Muito obrigado, professor João Aguirre, pelas gentis palavras. Eu hoje vou fazer um agradecimento especial às mulheres. A nossa presidente, Angélica Lúcia, esse doce de criatura, uma contratualista da área de seguros que encanta e tem esse charme especial para tirar risos da plateia, o que eu nunca tive na minha vida. Parabéns, professora Angélica. Professora Giselda, uma trajetória tão longa, tão longa, tão longa, que eu ainda me lembro em 2002, Código Civil, Vacatio Legis. É claro que conheci a Giselda bem antes disso. Eu conheci a Giselda em 92, mas estou lembrando de 2002, caminhávamos pela rua Riachuelo, no centro, e ela dizia assim: "Mão, como é que se resolve essa sucessão do companheiro tendo em vista a meia cota ou a cota inteira, quando ainda vigia o 1790, e aquilo virou um grupo de estudos, um grupo de amigos, e hoje nós temos como resultado daquelas iniciativas de debate com a professora Giselda, isso que nós vivemos. E as professoras Luciana e Marília, que eu sou fã das duas, e que há tantos anos a gente convive com tantos debates, e que de repente eu vi que elas cresceram. Elas são professoras da Federal do Paraná, olha que orgulho. A gente as conheceu ainda estudando nos seus estudos de pós-graduação. E hoje são professoras, hoje já há algum tempo, da Universidade Federal do Paraná, que o professor Arons, aqui também é um dos...
Mas não é menina.
Mas é um dos expoentes. E o Arons também, há muitos anos, nos chamou lá para a virada de Copérnico. Lembra, Gigi?
Lembro.
Nós fomos Tartucci lá para Curitiba, falar de sucessões, tudo. Então é muita emoção. Eu não posso falar do Zeno, porque quando eu falo do Zeno, eu choro. E meu sócio, Bruno Nazar, disse que se eu chorasse, ele me interditava e eu não podia mais dar palestra. Então, eu não vou citar o Zeno. Mas a doutora da Azul, eu estou com um problema no meu aplicativo, que eu não estou com acesso. Eu só viajo de Azul para Portugal. Pois, se a senhora me ajudar, eu concordo se viu comentado, tá? É só ajudar a entrar no aplicativo. Não quero desconto, não. Já comprei as passagens e tudo. Só que eu estou sem o aplicativo. É um problema tão sério isso. E o call center de vocês é uma porcaria. Eu sou da Azul, mas não funciona, viu? Eu estou desesperado. O call center é no Rio, mas isso é bom. Eu sou viajo de Azul, depois eu vou lhe mostrar meu aplicativo. Se a senhora destravar, vai um código. Se não destravar, não vai código nenhum. Bom, o tema que nós temos que tratar aqui é da locação de imóvel urbano. E como eu esqueci que existia esse curso, porque eu acho que eu aceitei, eu estava viajando, eu falei: não tem curso. Meu estagiário, meu assistente, falava: não, professor, só tem curso. Quando eu voltei da Europa há um mês, tem curso, eu acho que não tivesse. Daí o professor disse: você aceitou o curso? E eu acho que eu não aceitei o curso, mas como o Tartucci não convida, ele convoca. Se eu aceitei, eu não aceitei, eu cumpri. Estudei o tema e vim dar palestra do mesmo jeito. E quando eu vi que era questões relativas à locação de imóvel urbano, que eu não sugeri esse tema, não sei se foi do Nazar ou do Tartucci, eu adoro esse tema. Então falou: eu não sugeri, mas eu gosto, e eu aceitei a convocação. E eu resolvi ver o que o STJ estava falando de locação. Julgados mais recentes, para trazer alguma coisa para vocês, bem atual, da questão contratual, à luz da jurisprudência. E aí, eu vou ver se eu passo aqui, ó, vamos ver se apertando isso aqui funciona, para não deixar o pobre Rogério descansar, mas não funciona, né? Você tem que passar
lá.
Mira para lá, né, Angélica? Angélica sabe, ó, mira para cá, mira para lá, não passa, o Rogério passa. Então, é porque o Rogério passou. A primeira questão que eu quero debater com vocês nessa tarde de hoje é uma questão curiosíssima, porque eu citei hoje na aula lá do São Francisco um almoço que eu tive com o professor Junqueira e a minha orientadora, a professora Teresa Ancona Lopes, e quando se discutia, professora Giselda, a revisão contratual com base na alta do dólar, basicamente a lista em moeda estrangeira nos anos 90. E o professor Junqueira dizia assim: olha, para a Tereza e para mim, você pegar o índice e fracionar o índice, ou seja, que é o IGPM, e aumentá-lo ou reduzi-lo, é uma interferência tolerada sobre o contrato. Agora, você trocar o índice do IGPM pelo dólar, o dólar pelo IGPM, é intolerável, porque as partes contrataram o dólar. E trocar o índice pelo IGPM é contratar o juiz como se parte fosse. E o contrato não é do juiz, é das partes. E quando eu comecei a dar aula de locação, em Priscas Eras, em Nilo Tempore, o artigo 51 dizia, e parece que diz até hoje, que a renovação na locação, que nós vamos chamar de comercial, ou não residencial, mas comercial para facilitar aqui o verbo, a renovação se dará por igual tempo. Então, se o contrato tinha 5 anos, renovava por mais 5. Se tinha 20, renovava por mais 20. E se tinha 1, renovava por mais 1. Não, professor Simão, se tiver 1, não é possível renovar. É possível, porque eu posso ter 5 contratos de 1 ano no mesmo ramo de atividade e que permita a renovação, porque eu cumpri os requisitos 51. Então, renovação por igual prazo me parece que tem uma lógica. As partes combinam e o juiz renova. O que fez o STJ e hoje me parece que é leitura pacífica. Rogério, próximo, por gentileza. O STJ renovou o contrato independentemente do prazo combinado pelas partes por 5 anos. Ou seja, eu podia ter um de 20, renovo por 5. Ou um de 1, renovo por 5. O que traz esse debate no seu bojo? Se é renovar por igual período, é o que nós contratamos, que está sendo refirmado pela força obrigatória da lei. Mas se nós firmamos por 1 e o judiciário renova por 5, o judiciário está contratando pela gente. Idem por 20 e o judiciário renova por 5, o judiciário está contratando pela gente. A decisão é absolutamente estranha à ideia de pacta sunt servanda e à ideia de compulsoriedade da renovação. Mas tem uma lógica. E os senhores sabem qual é a lógica, quem advoga em locação sabe. Como eu posso ter uma demanda renovatória que se perpetua no judiciário por muitos anos, eu tenho uma acumulação de demandas renovatórias. Ou seja, uma que não está julgada, e eu já tenho que propor a próxima, que é a renovatória do contrato a ser renovado, e assim eu tenho 3 ou 4 renovatórias de um mesmo imóvel, de um mesmo contrato, simultaneamente correndo no judiciário. Me parece que a ideia aqui foi tentar evitar que os contratos por prazo inferior a 1 ano fossem renovados por meio de renovatórias sucessivas. Então, eu dou maior amplitude ao prazo contratual. O que é um problema? Porque se vale por menos, tem que valer por mais. Então, o contrato de 20 anos tem que ser renovado por 5. Afinal, se nós temos uma renovação por 5, ela vale para os contratos inferiores a 5 ou para os superiores a 5. É um tema que, para mim, não agrada a forma de decisão do STJ, porque ainda voltando na ideia de que muitas das locações, como o professor Tartucci, são contratos paritários e simétricos, eu não estou pensando só na locação daquela pequena senhora com aquela pequena lojinha, de contratos imobiliários de prédios inteiros de locação comercial, que não faz muito sentido essa interferência do STJ, mas habemos jurisprudência. É essa orientação que o STJ tem dado, recorrente, com relação à renovatória. Rogério, mais um slide, por favor. A segunda questão, para mim também era muito cara, eu contei aos meus alunos também semana passada que eu fiz parte da TUF. A TUF foi uma torcida uniformizada pró-fiador. Eu era presidente honorário, porque eu sempre adorei o fiador. Eu sempre achei que o fiador era uma vítima da maldade alheia. O fiador, ele é um coitado que não vem de coito, como dizem alguns, como denegrino não vem de negro, como mulato não vem de mula, e todos esses erros repetidos. Aliás, uma mentira contada várias vezes vira uma verdade. Então, antes de falar, estuda. O problema do pobre do fiador é que o pobre do fiador normalmente ele é um coitado. Ah, tem fiança empresarial? Tem, eu sei, mas normalmente é um cunhado. Quando é cunhado até eu deixo ferrar, mas se fosse o meu não está gravando, né, Tartus? O meu cunhado que praticamente eu não gosto, eu adoraria que ele fosse fiador. Mas assim, normalmente é um cunhado, é um sogro, é um irmão. Ah, assina aí para mim, mas que isso, uma fiança. Não, mas não vou assinar, não, assina, porque se você não confia em mim, daí quer brigar com o cunhado, você assina para se livrar do cunhado. Agora veja um detalhe. O professor Marcato, nos anos 90, na São Francisco, dizia pra gente que se alguém pedir pra você ser fiador, um grande amigo, brigue já, porque depois você vai brigar e pagar a fiança. Então, você só briga e perde um amigo e não paga a fiança. É uma máxima de experiência que é inenarrável. A fiança não se deve prestar, ponto. Mas as pessoas prestam. E o brasileiro é um cara de boa fé, gosta muito. de ser solidário, que é uma virtude, isso não é uma crítica, e cai sempre um idoso ou uma idosa que afiança a locação. E nós, nos anos 2005 e 2004, capitaneados pela mestra Giselda, não perde o bem de família, é inconstitucional. Carlos Mário Veloso, ministro supremo, disse, não perde, nós todos comemorando. Daí veio a viragem jurisprudencial, a partir daquele julgado de 2005 da Corte Constitucional, habemus deciso, que perde o bem de família, porque o artigo 3º, inciso 7º da Lei 8.009 é constitucional. O fiador em fiança, locatícia, e depois de uma confusãozinha recente, quer seja comercial, quer seja residencial, perde o bem que mora. Isso é decisão do STF. E de repente vai para o judiciário, por favor, Rogério, próximo slide, uma questão curiosa, porque o garantidor não era fiador, ele deu um bem em caução. E como nós sabemos, a caução, o imóvel que ele morava, vamos deixar claro, alguém deu em caução, numa locação, o bem em que morava. E aí, pedia este caucionante, que não é fiador, que a mesma regra, pedia o credor, que o bem fosse tomado porque a caução se equipara à fiança, e portanto se perde na fiança, perde na caução. A ideia do credor era estender a penhorabilidade, para que quem dá o imóvel como fiador, perde. Quem dá em caução também perde. O STJ disse, não, vamos devagar. Porque a impenhorabilidade é a regra, certo? A penhorabilidade é exceção. E já dizia o saudoso Zeno, as exceções se interpretam restritivamente. Ele falava em latim. Você sabe, gente, que é uma das poucas coisas que eu não sei falar em latim. Acho que tanto que eu lembro do Zeno que eu não consigo falar. Eu sei que é estritíssimo assunto no final. Ou seja, se perde por fiança, não se perde por caução. Uma é garantia real, uma é garantia pessoal. As exceções não se interpretam extensivamente. Portanto, senhoras e senhoras, quem der caução em garantia sabe que tem o benefício do bem de família, segundo a orientação do STJ. E na hipoteca, não tem, né? Quando eu dou imóvel para financiar, etc., não tem. A orientação aqui foi de impenhorabilidade, porque o caucionante não é fiador. O que tem uma lógica. A fiança é garantia pessoal, a caução é garantia real. A fiança abrange todo o patrimônio do fiador, a caução é exclusiva do imóvel dado em garantia. Foi essa a orientação do STJ da ministra Nancy. O próximo, Rogério, por favor. O próximo tema também é muito interessante, porque os amigos e amigas sabem que nas locações em shopping center, o aluguel é composto por um fixo e por um variável. O fixo normalmente é de um valor até razoavelmente baixo e normalmente ele é uma remuneração mínima pela posse que é exercida pelo locatário. Por isso, só fazer um parênteses rápido, quando houve a pandemia, não é o tema da minha palestra, mas alguns locatários de shopping center disseram, o shopping fechou, eu não pago nada. E naquele meu artigo gentilmente citado pelo professor Aguirre, pela professora Luciana e pelos amigos, eu disse, alguma coisa você paga. Seu estoque está lá dentro e você está com a posse do imóvel. Ainda que você não esteja vendendo, as suas coisas estão lá. Então, esse mínimo é o fixo. E o variável, os amigos e amigas sabem, é relacionado às vendas que a loja tem e, portanto, o lojista apresenta ao empreendedor o seu relatório de vendas. E daí se calcula a parte variável. É por isso que, na pandemia, alguns shopping centers abriram as vendas online para produtos que estavam dentro do shopping, o que eles não permitem nunca, porque isso impossibilita a cobrança do variável. É uma norma quase que eu diria pétrea dos contratos, tá? E eles abriram, também porque eu andei falando em algumas palestras, é uma forma de tentar reequilibrar minimamente o contrato, já que não vai o consumidor até a loja, que a loja possa entregar para o consumidor porque o shopping está fechado. E quando se discute então a renovação do contrato, os amigos e amigas sabem que ela pode ter um cunho puramente revisional. Ambos concordam que é caso de renovar, porque os requisitos legais estão preenchidos, mas que o valor se alterou e aqui para mais ou para menos. Ou seja, que o aluguel anterior já está inferior ao que valeria hoje ou está superior, ou portanto tem que subir, ou está superior e tem que descer. Pode ser para mais ou para menos. A gente chama de uma carga revisional dentro da ação renovatória. E para quem advoga nessa área sabe que muitas vezes é isso que acontece. Ninguém discute o direito a renovar. O que se discute é o quanto do novo aluguel. E daí o juiz fixa naqueles percentuais, e depois vai dar aquele grande problema que seu aluguel aumenta, tem que pagar tudo retroativo. Bom, mas não é esse o tema. E o que é aqui, por favor, Rogério, o próximo, na locação de shopping center se discutiu? Se discutiu a questão da parte variável na renovação. Eu queria frisar para os senhores e senhoras que, no bom latim, eu adoro esse julgado e eu deixei ele na íntegra por causa dessa frase: dos pacta sunt servanda. Pacto singular, segunda neutro, pacta plural. Então, não é o princípio do pacta sunt servanda, porque senão é o princípio do contratos devem ser cumpridos, é dos contratos. O Zeno também gostava muito dessa ideia. E o que aconteceu então? Quando esse lojista foi discutir a renovação, o que se queria debater era se a parte variável, o percentual de variação, aquele que depende do faturamento, seria ou não igual ao do contrato originário, ou se ele podia também ser revisto. O percentual, gente. Daí não é 5 mil para 6 mil. É qual é o valor desse percentual. E como foi um assunto que levou a falar em evento imprevisível, não sei se é um evento pandêmico ou não, mas aqui a imprevisão entraria para permitir, então, a revisão desse percentual, e não do número absoluto que, com uma perícia, você faz, se vale 5, 4, 3, 2 e 1. E o STJ decidiu que somente é viável se eu provar um desequilíbrio econômico, e aí, no caso concreto, ele definiu por que esse desequilíbrio não foi provado. O que me leva a crer que, num caso semelhante, o STJ admitiria, contrário ao senso da decisão, provar desequilíbrio econômico, que a parte variável fosse revista, o que também não me agrada. Porque o percentual de 5% de faturamento, 4%, isso é pacta sunt servanda. Isso faz parte da essência do contratado. Então, eu trouxe esse julgado, que o STJ não admitiu, para dizer que me parece que a parte final, que ele disse, se o desequilíbrio fosse provado, eu admitiria essa revisão, não me parece adequado. Porque o percentual faz parte da estrutura da vontade dos contratantes. Ele é invariável. Porque senão eu vendo mais ou vendo menos à luz de crises, eu vou variar o percentual? Não, aliás, o percentual varia porque variou as vendas. No mês que eu vendi 10, no mês que eu vendi 1000. Então, essa ideia me preocupou. Não foi aplicada no caso concreto, mas fiquem de olho. Revisional do percentual variável em shopping center é o que abriu a brecha essa decisão para a gente refletir. Rogério, próximo, por gentileza. Esse aqui me agrada enormemente porque... Não me agrada esse artigo. O que me agrada é a reflexão que esse artigo gera. O senhor sabe que o artigo 54 cuida de locação em shopping center, e ainda hoje um aluno lá da turma de vocês, ele trouxe o livro, que eu recomendo vivamente que quem estudar locação em shopping center comece lá de trás, que é o professor Álvaro Vilaça Azevedo. A teoria dos contratos típicos e atípicos é a base da locação de shopping center. Não adianta começar com XPTO, não vou citar nome, senão o Nazar me xinga, atuais. Tem que começar lá atrás. Eu não posso falar nem o nome que ele me xinga. Se eu choro, ele xinga. Se eu falo o nome, ele xinga. Então agora tem que ser tudo pasteurizado. Ele diz assim: você não pode dar palestra raivosa. Mas não está raivosa, né, João? Está simpática na hora. Então, veja um detalhe.
Menos o cunhado.
Veja um detalhe. Ah, o cunhado. Ah, mas o cunhado está em casa. Vamos evoluir. Bom, então. É verdade. Eu não posso lembrar do cunhado que está na parte. Mas então, vamos evoluir aqui para dizer o seguinte, pessoal. Já até esqueci o tema. E por que o 54 é interessante? Porque a locação de shopping center é um contrato atípico. O professor Vilaça explicou isso na fórmula de Paulo, douto des, douto facias, faço fácil, faço des, que não precisa saber latim, mas as prestações, dá para que des, dá para que faça, e ele explicou que o shopping center só pode ser atípico. Porque claro que tem uma série de obrigações de fazer e não fazer que não são da locação. Por exemplo, fazer a vitrine de acordo com certas regras. Quando eu alugo uma casa para morar, ninguém fala, o senhor só pode usar a casa de acordo com essas regras. Aliás, professor Angélica, um dos temas que nós temos estudado muito são imóveis locados por grupos que têm os mesmos interesses, idosos, artistas, etc., e que eles criam dentro da locação, não é condomínio, regras próprias de uso daquele bem, para convívio, é o co-living, exatamente isso. Mas, e o que também me parece que vai gerar um problema de acordo com a lei geral, mas isso não é o caso. Aqui, a locação de shopping center é contrato atípico. A lei menciona em dois lugares, só por menção. E o fato de ela dar um nome não quer dizer que ela regula e disciplina na sua interesa. A tipicidade é isso. Tipicidade. Tem que explicar tudo. Se não explicou tudo, dá um nome, o contrato segue atípico. Mas é interessante porque esse dispositivo aqui, ele fala em o locatário, a cada 60 dias, as despesas podem ser cobradas do locatário a cada 60 dias, exigir a comprovação das despesas. Ou seja, o locatário pode, no shopping center, a cada 60 dias, exigir a comprovação das despesas. E o que o locador defendia, é que se ele não pede após 60 dias, decaiu o direito de pedir. Vejam, a lei diz que ele pode, a cada 60 dias, pedir comprovação. O locador dizia não. Passou 60 dias, você perdeu o direito de pedido. Entenderam qual é a lógica? O que a lei não quer aqui é que a cada 30 dias ele peça. Então ele tem que ter um mínimo de 60 para pedir. Senão a cada mês ele pede. Isso é um texto frio da lei. E o STJ, Rogério, por favor, o próximo, acertadamente disse que o prazo de 60 dias não é decadencial. Não é assim, passaram 60 dias, ele não pede mais as contas. O que ele não pode fazer? Ó, não se preocupe, se quiser, depois vocês mandam aqui no Instagram que eu mando os slides para todo mundo, para quem quiser os slides completos. Porque o prazo de prestação de contas é de 10 anos, ou seja, o maior prazo prescricional do Código Civil. Não é decadencial e não é de 60 dias. É uma prestação de fazer em 10 anos. Portanto, o que a lei não quer é que eu peça a comprovação em menos de 60 dias. Mas eu até 10 anos posso pedir a comprovação. O STJ, na minha visão, acertou bem essa questão do prazo, que não é decadencial. E como eu tenho 10 minutos, last but not least, o próximo slide, Rogério. Não, tem que pular esse daí que não vai dar tempo. Pula esse daí, depois você manda o material. Isso, pula mais um. E aqui nós chegamos na revisão judicial do contrato, que é o tema que o professor Nazar vai trabalhar longamente. Longamente, com vários detalhes históricos, a partir de Santo Agostinho e tudo mais. Ele vai voltar, inclusive, no início era o verbo era Deus, que é São João. Então, eu não vou falar tudo que ele vai falar, mas vou falar uma parte que ele não vai falar, porque eu vou falar. Entenderam a lógica?
Sim.
Muito bem. Se eu vou falar, ele não fala, então eu vou falar. O que acontece é o seguinte. A revisão do contrato de locação foi um dos grandes temas pandêmicos. Aí ninguém tem dúvida. Ponto número um. O mercado de locação, dados do Secov, se comportou maravilhosamente bem na pandemia. Por quê? Foi um dos mercados que mais se renegociou, em que mais se compôs. Ou seja, abre mão aqui, você abre mão lá, e portanto os assuntos que foram ao judiciário são inferiormente menores aos problemas no dia a dia que a locação enfrentou. Ou seja, o mercado locatício, e são dados comprovados, se mostrou maduro, se mostrou bem resolvido em matéria de negociação. Então, primeiro assim, não é o caos com alguns pregos. A locação entrou em caos. Mentira. A locação se mostrou mais forte que outros contratos, como, por exemplo, o educacional, que todo mundo quis a justiça para não pagar a escola. E que as escolas talvez não tenham também negociado bem, mas isso não vem ao caso. E esse nosso código que está aqui, capitaneado pelo professor Flávio Tartucci, em que eu tenho a alegria de escrever sobre o 317, ele é citado nessa decisão, você poderia passar, Rogério, para o próximo, eu já estou quase no final, que é a revisão do contrato de coworking. O senhor sabe que um sistema hoje muito utilizado em termos comerciais, aí eu entro num imóvel que no fundo eu sou o quê? Locatário de um espaço físico que é meu e que depois eu posso locar por horas, por exemplo, a ASP faz coworking por horas aqui na Vila Paulista. Ou eu posso locar por mais long term, que normalmente tem uma área comum onde eu posso locar uma sala de reuniões mediante reserva e um pagamento extra. Eu tenho até as máquinas de café, basta que eu leve minha própria cápsula e tomo café. Eu tenho máquina de xerox que pagando eu posso utilizá-la. Ou seja, é um contrato que é uma locação, mas é uma série de outros serviços prestados pelo co-working. E o que aconteceu na pandemia? Com os decretos que proibiram a circulação e geraram isolamento social. Evidentemente que muitos imóveis comerciais foram completamente fechados. Ninguém podia usar. Eu estudei um caso muito interessante, foi uma pena que eu fui contratado para esse parecer, que era um imóvel de locação normal, não co-working, mas que ele tinha uma parte do Hospital Sírio-Libanês, que eram os exames de Covid, eram feitos ali naquele imóvel. Então, evidentemente que os outros não puderam nem chegar perto, porque o volume, o afluxo de pessoas naquele prédio foi enorme, porque era um teste para Covid. Então os outros imóveis ficaram vazios e não podiam, naquele caso, ser usados nem no mínimo, porque havia um problema sanitário maior naquele imóvel. Mas eu acabei não sendo contratado para esse parecer. Mas para dizer o quê? O coworking não pôde ser utilizado por conta das medidas restritivas. E o STJ teve que analisar, então. Esse é um dos três julgados hoje do STJ sobre a revisão, e é o único que eu vou falar, porque é pertinente à locação. se eu poderia ou não rever este contrato de coworking. E aí volta no debate, que esse professor Bruno Azar vai trazer, se a base de revisão é o 478 ou 317. Volta, e o STJ admitiu pela possibilidade de revisão em razão das medidas restritivas e do impedimento objetivo de uso daquele espaço. Então vejam que interessante, os dois primeiros julgados do STJ, um é de locação, um é de educação. São os dois temas que pularam na pandemia. Passa mais um para mim, por favor. O ministro Salomão dá aqui a justificativa e vai dizer, estando configurados em equilíbrio estrutural da relação entre as partes e com razão das diretrizes da boa-fé e a função social, olha aí como disse o professor Tartucci, e da equivalência material, a revisão é de rigor. E pode passar mais um, Rogério, por favor? E para minha alegria, o STJ cita um trecho do nosso Código Civil comentado em que a gente, eu falo sobre isso. Resultado prático, senhores. E aqui eu termino. Muito se discutiu na época em que o país tinha uma pujança econômica que não se verifica e dinheiro sobrando com juros muito baixos, se a locação morreria, porque afinal era mais barato financiar para comprar do que locar. Estou dizendo locação residencial e comercial. A comercial, a história mostrou que não, porque os grandes empresários não querem aportar dinheiro para comprar e imobilizar um ativo se eles podem usar o dinheiro do aluguel para bater do imposto de renda. Então, a locação comercial, ela continua de vento em popa. Se perguntar para alguém, o senhor prefere comprar ou alugar, as grandes empresas, os grandes comerciantes alugam e não compram. A residencial passou por esse dilema. Vale a pena alugar ou não vale a pena alugar? Ah, mas se o juro está baixo, eu pego um financiamento e compro a casa própria. Para que eu vou pagar para o locador? Só que o Brasil se mostrou um país de instabilidade na política econômica e que não é de hoje. É do tempo do Dom João VI, quando ele abriu os portos às nações amigas em 1808. E, portanto, de lá para cá, nós só tivemos crise. Os jovenzinhos que nasceram depois de 94, Plano Real, acham que o Brasil não é um país inflacionário. Porque eles não lembram, a professora Ana Paula Patino também não nasceu nessa época, não lembra. Mas talvez a professora Angélica, que nasceu um pouco depois do período inflacionário, tenha a memória do fiscal do Sarney e da hiperinflação dos anos 80. Nós não chegamos a ser a Alemanha pré-guerra. E daí o que acontece? Num país de instabilidade econômica, o que acontece com o contrato? O contrato sofre os influxos dessa incerteza. E portanto, que não é tema da minha palestra, o contrato de compra e venda acaba tendo muitos problemas que a locação não tem. E portanto, num país instável, o que se nota? Ainda há muito campo para a gente, como advogado, trabalhar na locação. A locação ainda é um grande contrato. Vai ano e volta ano, a locação não sai de moda, porque o brasileiro loca mesmo. Então, essas notas que eu fiz, Rogério, vai para o último, que é só muito obrigado, né? Eu deixo aí para vocês, quem quiser depois manda no Instagram mensagem, eu entrego aí o PowerPoint. Muito obrigado a todos e todas e para a gentileza dos senhores e senhoras. Muito obrigado.